no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Operação Catrimoni 2 destrói aeronave e pistas clandestinas do garimpo em Roraima. Furto de cabos deixa a Rádio Boa Notícias fora do ar no sul do Maranhão. Careiro recebe ação integrada de fortalecimento do turismo. E no Dia da Amazônia, a liderança indígena reforça o cuidado com a casa comum.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta sexta-feira falando que em menos de uma semana, comando Catrimoni 2 destruiu uma aeronave e duas pistas clandestinas do garimpo na terra indígena Yanomami, em Roraima. A ação é coordenada pela Casa Civil da Presidência da República. Os detalhes com Laone Gonçalves.
Em uma série de ações coordenadas pela Casa de Governo, o Comando Operacional Conjunto Catrimoni 2 avançou na desarticulação da logística do garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. Em menos de uma semana, duas pistas de pouso clandestinas foram destruídas e uma aeronave utilizada por garimpeiros foi inutilizada. As operações contaram com helicópteros UH-15 da Marinha, H-60 da Força Aérea Brasileira, além de efetivos do Exército Brasileiro e da Força Nacional de Segurança Pública. Na última segunda-feira, dia 1º, militares realizaram a Operação Rena, que resultou na destruição da pista conhecida como Cascalho Novo, localizada dentro da terra indígena Yanomami. A ação contou com explosivistas que abriram crateras na estrutura, impossibilitando o uso da pista para transporte de suprimentos e extração de minério. Já na terça-feira, dia 2, a Operação Raro neutralizou a pista clandestina Labilasca, também na terra Yanomami, utilizada para escoamento de recursos e abastecimento dos garimpos ilegais. No local foram encontrados vestígios recentes de atividade criminosa, como pegadas, marcas de pneus de quadriciclo, garrafas, caixas de suprimentos, além de antenas de comunicação danificadas e carotes usados para transporte de combustível. Essa mesma pista já havia sido alvo de uma ação anterior. Em 29 de agosto, o comando Catrimoni 2 e agentes da Força Nacional localizaram ali um avião modelo Cessna 182, com certificado de aeronavegabilidade suspenso que foi inutilizado. Na ocasião, o piloto foi preso em flagrante, conduzido à Polícia Federal e teve sua prisão preventiva decretada pela Justiça. Foram apreendidos ainda 10 cartuchos de munição calibre 20, um GPS, um localizador via satélite, uma antena de comunicação e 50 mililitros de mercúrio, substância altamente tóxica usada no garimpo. Coordenada pela Casa Civil da Presidência da República e criada em fevereiro de 2024, a Casa de Governo reúne dezenas de órgãos federais em uma ação integrada para combater o garimpo ilegal e proteger as comunidades indígenas desde o início da desintrusão. A ofensiva do governo federal já provocou um prejuízo estimado em R$486 milhões ao garimpo ilegal. Até agora, foram realizadas 6.983 operações, com 60 pistas clandestinas interditadas, 31 aeronaves destruídas e 8 aeronaves apreendidas, reforçando o controle do espaço aéreo e das rotas de suprimento utilizadas pelos criminosos. Da Rádio Monte Roraima, Laone Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E normas da Vara da Infância garantem proteção e segurança de crianças e adolescentes durante o Sairé 2025 em Alter do Chão. Uma portaria regulamenta a entrada e permanência de crianças e adolescentes durante o festival, que acontece de 18 a 22 de setembro. Daniela Pantoja traz as informações.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONDEC, em Santarém, reforçou as normas da Portaria número 03 de 2025 da Vara da Infância e Juventude, que regulamenta a entrada e permanência de crianças e adolescentes no Festival do Sairé, de 18 a 22 de setembro, em Alter do Chão. O objetivo é assegurar a proteção integral e o bem-estar de menores de idade durante as festividades. As principais regras da portaria estão relacionadas à faixa etária. Por isso é necessário que os pais e responsáveis estejam atentos à idade e horários permitidos, sempre com a documentação em mãos, como pontua Rosilene Andrade, presidente do CONDECA.
Sempre muito importante trazer à tona novamente que hoje existe a portaria 03, que foi uma portaria unificando as demais portarias que existiam anteriormente, já englobando os grandes eventos, né, tanto de Santarém, Mojuí e Belterra. E assim como nós fizemos no período do Festival Folclórico, que são grandes eventos, são eventos em que as famílias costumam ir com seus filhos, levarem seus filhos também para estarem presentes, é importante atentar para tanto a questão da faixa etária que é permitida e também tanto a presença como a permanência. Então existem horários específicos no qual essas crianças e adolescentes eles podem estar nestes eventos desde que acompanhado pelos seus responsáveis. Então é importante que se leve documentações para que no momento, se você for acionado, você tenha como comprovar que de fato você é o responsável por aquela criança ou aquele adolescente.
Rosilene destaca ainda que as regras seguem também para os organizadores, que devem se preparar para garantir que o Sairé seja um evento cultural seguro e inclusivo.
Importante que os realizadores dos respectivos eventos, eles também preparem um plano de contingência para que a rede de defesa e proteção possa estar presente no sentido de serem acionados e de uma forma mais imediata possa haver uma resposta com relação ao maior interesse da criança e do adolescente, que é aquilo que está posto dentro do estatuto, que está ali enfatizado também na respectiva portaria. Então, a recomendação é que os organizadores façam a leitura dessa portaria em intervalos da programação, façam a leitura específica ali da faixa etária, dos horários que podem ficar, quem pode permanecer adolescente desacompanhado e qual horário que pode. Então, é muito importante de que isso seja socializado amplamente.
Os adolescentes de 12 a 17 anos devem permanecer até as 3 horas da manhã acompanhados e até meia-noite podem permanecer desacompanhados desde que autorizados formalmente e acompanhados por maior de idade. Entre as proibições estão a participação em situações vexatórias ou de caráter sexual, entrada em boates e eventos open bar, mesmo que acompanhados. O descumprimento das normas gera multa de 3 a 20 salários mínimos dobrada em caso de reincidência. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Furto de cabos dos transmissores deixa a rádio Boa Notícias em Balsas, no sul do Maranhão, fora do ar. A direção da emissora registrou um boletim de ocorrência. Saiba mais com Eane Silva.
A rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas vinha se mantendo no ar quando por volta das 4 horas e 50 minutos desta sexta-feira, 5 de setembro, o gerador da emissora saiu do ar. O motivo foi o furto de cabos de energia do transformador que alimentam os transmissores da emissora, ocorrido na madrugada desta sexta-feira. Ouvintes da zona rural relatam que estavam ouvindo a rádio quando, de repente, a emissora saiu do ar.
Você, antes eu tava vendo aqui, o que foi que aconteceu na rádio mesmo, hein? Tá assistindo aqui, eu acordei 5 horas da manhã. Aí eu tava assistindo aqui, de repente, se apagou tudo, o rádio ficou só chiando, eu disse assim... Mulher do céu.
O padre Genivaldo Ribeiro, diretor da Rádio Boa Notícia, fala sobre o ocorrido e faz um apelo às autoridades.
O que aconteceu hoje aqui na Rádio Boa Notícia é um ato de vandalismo. Pela lógica, se tem o ladrão roubando, é porque tem alguém para comprar. Então, nosso apelo, nosso grito às autoridades é para que a gente possa chegar aos compradores, para evitar, porque está ficando um caso muito sério aqui na nossa cidade. Nós precisamos dar um basta nesta realidade que aconteceu aqui e está acontecendo em vários lugares da nossa cidade.
Além do furto do cabeamento, foram verificados estragos no portão e na rede elétrica que leva energia para o nosso sistema de transmissão. A equipe da Equatorial Maranhão foi acionada e imediatamente esteve no local, juntamente com a nossa equipe técnica, e já estão trabalhando para que tudo volte ao normal o quanto antes, como afirma o nosso técnico José Messias.
Exatamente, nós já estamos fazendo todo o levantamento, já estamos comprando um material para estabelecer o sinal o mais rápido possível. Já fizemos contato com a Equatorial, certo? O pessoal está acabando de chegar agora aqui, ó, tá? Em breve estaremos no ar.
Nosso sistema de monitoramento de câmeras está sendo analisado e as medidas cabíveis serão tomadas. A ação criminosa vai gerar um prejuízo que ainda está sendo calculado pela direção da Rádio Boa Notícia, pela recomposição do que foi furtado do padrão e pelo prejuízo com os anunciantes no período em que a emissora esteve fora do ar. A emissora também realizou um boletim de ocorrência da ação criminosa ocorrido nesta sexta-feira, 5 de setembro. Com informações da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, CIMI Unila abre inscrições para curso de extensão.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Vacine-se contra a gripe e a Covid. Evite permanecer em ambientes fechados que favorecem a transmissão de vírus e bactérias. Previna-se.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Não jogue lixo no chão, carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças, dando exemplo. Ensine as crianças amor e respeito pela natureza.
Jornal Amazônia é Notícia.
Pescadores e pescadoras se unem em Brasília para a Plenária Nacional da Pesca Artesanal. Representante do Movimento dos Pescadores Artesanais de Santarém participa do evento, que é a última etapa da construção participativa do plano. As informações com Daniela Pantoja.
Pescadoras e pescadores artesanais de todo o Brasil participam em Brasília da Plenária Nacional da Pesca Artesanal. O encontro que iniciou nesta quinta-feira é o último para a construção do primeiro Plano Nacional da Pesca Artesanal e cria as políticas públicas para a pesca artesanal no país nos próximos 10 anos. A Plenária Nacional é uma iniciativa da Secretaria Nacional da Pesca Artesanal, do Ministério da Pesca e Aquicultura, em parceria com o Fórum Nacional da Pesca Artesanal. Da região do Baixo Amazonas, participa Franci Lourdes Gonçalves, pescadora do município de Santarém e que também atua no Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais, o MPP. Para a pescadora, essa representatividade é uma responsabilidade muito grande, pois estão lutando para a garantia de seus direitos e a não violação dos territórios pesqueiros.
A gente está com uma missão de votar, escolher e aprovar as propostas que vão valer por 10 anos para pescadora e pescador artesanal de todo o país. Então é uma grande responsabilidade, é uma missão muito grande para nós, pescadores e pescadoras artesanais, que vai decidir o futuro por 10 anos de pescadores de todo o nosso país, né? Então é muita responsabilidade, nós estamos aqui concentrados e vamos fazer o que é melhor, ou tentar fazer o que é melhor, né, para melhoria da nossa classe, que vem aí sendo violado vários direitos, e enfim, nós estamos na luta, nós não ficamos parados, e a gente está aí para provar e defender e colocar o que é melhor para a nossa classe, né.
Franci Lourdes ressalta ainda quais as propostas elaboradas pela região para serem incluídas no plano.
Então, o Plano Nacional da Pesca Artesanal foi feito nas regiões, nós somos do Norte 2, lá nós colocamos as nossas propostas, elaboramos e colocamos a nossa proposta, e agora nós estamos no Plano Nacional, onde a gente vai aprovar essas propostas, né? Então, a gente está com grande expectativa de melhoria para a nossa classe. E o Plano Nacional é um projeto que vai valer por 10 anos, né? E é o primeiro plano, olha a grande responsabilidade, é o primeiro Plano Nacional da Pesca Artesanal. Nós vamos aprovar propostas, vamos aprovar coisas que vai valer por 10 anos para pescador e pescadora artesanal de todo o país.
Durante a abertura do evento, foi assinado o Termo de Execução Descentralizada, o TED, do Programa Jovem Cientista da Pesca Artesanal, que tem como objetivo a criação de mais de 800 bolsas para jovens de comunidades pesqueiras artesanais do Brasil, com a cooperação com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Também foi divulgado o edital de Cultura Pesqueira Artesanal do Brasil, em colaboração com a Universidade Federal do Pará, UFPA, e o Ministério da Cultura, o MINC, que será lançado até dezembro deste ano. A programação da plenária segue até este sábado. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o município do Careiro vai receber uma ação integrada de fortalecimento do turismo em parceria com a Amazonas Tour. A ação, que acontece entre os dias 12 e 13 de setembro, visa o fortalecimento do turismo local. Confira com Anderleia Oliveira.
Entre os dias 8 e 12 de setembro, o município de Careiro receberá uma importante ação integrada promovida em parceria com a Amazonas Tour. O objetivo é fortalecer o setor turístico local, oferecendo capacitação, regularização de serviços e aproximando ainda mais os empreendedores das oportunidades que o mercado oferece. A programação será dividida entre a sede do município e a região do Baixo Rio Mamuri. A programação inicia no dia 8 com visitas e reunião com todos os envolvidos no trade turístico, ressalta a secretária de turismo, Neuzilena Macena.
Essa ação vai ser do dia 8 ao dia 12. No primeiro dia, durante o dia, nós vamos visitar todos os meios de hospedagem da cidade, junto com a equipe do estado, que é a Amazonas Tour. Às 18h30, a gente vai ter uma reunião lá no prédio, né, do Covid, ali no auditório, para explicar, para tirar dúvida com todo esse trade.
Nos dias 11 e 12 de setembro, as equipes estarão no Baixo Mamuri, realizando atendimentos. Durante toda a ação, as equipes locais irão acompanhar os trabalhos, destaca a secretária.
Eles vão ficar uma semana, a gente vai estar junto, a Secretaria de Turismo, a Secretaria de Meio Ambiente, o Tributos, a Vigilância Sanitária, a gente vai estar junto com essa equipe nessas visitas a todos esses meios de hospedagem.
Esta ação representa uma oportunidade para que todos que atuam no turismo no município possam se atualizar, regularizar sua situação e ampliar a visibilidade dos seus serviços, reforçando o Careiro como destino turístico no Amazonas. Da Rádio Castanho FM no Careiro Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
CIMI e UNILA abrem inscrições para a 10ª edição do curso de Extensão em Histórias e Culturas Indígenas. O curso é gratuito e será realizado remotamente entre os dias 6 de outubro e 10 de dezembro. Acompanhe com Ellen Loures.
Entender e valorizar a pluralidade sociocultural indígena é essencial para combater o preconceito e reconhecer os saberes e práticas dos povos originários. Com esse propósito, o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário e a UNILA, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, promovem a 10ª edição do curso de Extensão, Histórias e Culturas Indígenas. As aulas serão totalmente remotas, realizadas entre os dias 6 de outubro e 10 de dezembro de 2025. As inscrições vão até 16 de setembro, com 70 vagas gratuitas disponíveis. Entre os docentes, a missionária do CIMI Regional Sul, Marlene da Soler, que traz para o curso sua experiência e compromisso com a causa indígena.
Esse curso é um espaço de debates que evidenciam os processos de apagamento e homogeneização da pluralidade sociocultural indígena, o seu protagonismo e também a sua autonomia. Esse curso possibilita que os participantes construam narrativas que valorizem e substituam noções equivocadas nos âmbitos coletivos e educacionais, para que eles sejam multiplicadores sociais dessa ideia.
Para participação, o curso não possui exigência de titulação escolar ou acadêmica. Ele é voltado para pessoas que atuam em espaços educativos, agentes de movimentos e pastorais sociais, estudantes universitários, lideranças indígenas, operadores do direito e defensores dos direitos humanos e dos povos indígenas.
Esse curso assume uma proposta pedagógica que é do aprender na partilha, ou seja, é um espaço de troca de experiências onde é possível o diálogo entre sujeitos que não estejam somente na academia com instituições que possuem o trabalho direto com esses variados sujeitos sociais. Uma outra visão da questão indígena, com maior sensibilidade e entendendo o contexto das situações vivenciadas por eles.
As pessoas interessadas em participar do curso devem preencher o formulário de inscrição online, disponível no site do Conselho Indigenista Missionário, cimi.org.br.
As aulas deste curso tem sempre uma proposta de historicizar as realidades das populações indígenas, a partir de diferentes campos do conhecimento, e trazem, a partir do CIMI, o trabalho prático da luta com os indígenas, na promoção de seus direitos e autonomia, e com a UNILA, o debate com fundamentos epistemológicos. Portanto, esse curso ele contribui para desconstruir conceitos, sensibilizar e agregar mais lutadoras e lutadores desta causa que é de todas e todos nós.
Do CIMI, Eren Loures, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Rede de Notícias da Amazônia. Instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Troque os guardanapos de papel por guardanapos de pano. Faça menos lixo e poupe as florestas.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
E no Dia da Amazônia, a liderança indígena reforça o cuidado e manutenção com o bioma. Nesta sexta-feira também é celebrado o Dia Internacional da Mulher Indígena. A reportagem é de Daniela Pantoja.
A Amazônia, o maior bioma do país, um lugar de ampla biodiversidade, povos e culturas, ocupando aproximadamente 49,29% do território brasileiro, nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão e Tocantins. E nos últimos anos, tem se tornado centro do debate político de governos do mundo inteiro, preocupados com o avanço do desmatamento e a necessidade de preservação. Mas também tem as pessoas que estão debaixo dessa ampla biodiversidade, os povos originários e indígenas, que atuam diariamente para preservá-la. A Eva Canoé, liderança indígena do estado de Rondônia, é uma dessas pessoas que lida diariamente com o cuidado e a preservação desse bioma, mas também enfrenta muitos desafios para garantir seus direitos. O Dia da Amazônia para Eva tem um significado diferente, pois nesta sexta-feira também é celebrado o Dia Internacional da Mulher Indígena.
Hoje, 5 de setembro de 2025, é Dia da Amazônia, é também Dia Internacional das Mulheres Indígenas. E a Amazônia e nós, mulheres indígenas, temos uma ligação muito forte. Porque, na verdade, somos filhas da Amazônia, somos filhas da Mãe Terra. E a Amazônia como um todo, que não é simplesmente uma floresta, mas sim algo essencial que a humanidade depende para a continuação da nossa existência. E nesse dia tão importante, vale ressaltar que nós, seres humanos, indígenas e não indígenas, precisamos urgentemente fazer uma reflexão, arregaçar as mangas, colocar a mão na massa e começar a cuidar de verdade da nossa Amazônia.
Eva cita que para garantir uma Amazônia preservada para as futuras gerações, é necessário plantar árvores, cuidar da floresta e não permitir que ela seja destruída ou violada. É ter em mente que a natureza é sujeita de direitos.
Nós precisamos plantar árvores, nós precisamos semear sempre novas sementes nos lugares em que a nossa floresta está sendo arrancada, está sendo violentada. Nós precisamos urgentemente, não basta simplesmente falar, mas nós precisamos colocar a mão na massa. E se cada um de nós começar a plantar, começar a semear novas sementes, novas árvores nos lugares áridos, a nossa Amazônia vai continuar nos ajudando, vai continuar nos protegendo e nós vamos deixar algo muito importante para as futuras gerações. E as futuras gerações já é o hoje, é o presente. Então nós temos, a Amazônia tem urgência, e é urgência mesmo de ser cuidada, de ser protegida, de ser valorizada, de ser respeitada. Porque assim como nós, mulheres indígenas, seres humanos, a nossa Amazônia, a nossa floresta, com todos os seus biomas, são sujeito de direito.
Conservar a Amazônia e sua diversidade cultural é garantir o equilíbrio ecológico e a regulação climática para todas as espécies e a população. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial.
Faltam 61 dias para começar a COP30 na Amazônia, onde, mais uma vez, centenas de chefes de Estado irão discutir como frear a crise climática, fazendo de conta que levarão a sério. Isto depois de 29 conferências do mesmo estilo, embora desta vez vários coletivos da sociedade civil estarão em Belém fazendo pressão, um contraponto, exigindo soluções concretas e não acordos fantasiosos. Qual será a força do governo brasileiro na COP anfitrião? Os sinais atuais não são otimistas. O presidente da República, um homem de boas intenções, mas literalmente acuado tanto pelos inimigos do povo do Congresso Nacional, como por vários dos seus ministros de governo. Assim acuado, ele perde 3 enfrentamentos para ganhar 1. Ainda alguns meses atrás, o Conselho do Programa de Parcerias e Investimentos aprovou resolução recomendando ao governo federal a inclusão de hidrovias da região amazônica no Programa Nacional de Desestatização. O presidente Lula da Silva, na semana passada, assinou um decreto autorizando leilão de 3 importantes bacias hidrográficas na Amazônia, os rios Madeira, Tocantins e o Tapajós. Esses 3 rios fazem parte do chamado Arco Norte. São as hidrovias ideais para o escoamento da produção de grãos do Mato Grosso para o mercado internacional. Isto porque fica para eles mais cômodo transportar milhões de toneladas de grãos por via fluvial do que por rodovia, ficando mais econômico. Esta nova concessão do governo vai violentar os rios, seus moradores tradicionais, para facilitar a navegação, a ser necessário extrair quilômetros de pedrais nos 3 rios, o Madeira, Tocantins e o Tapajós. Inclusive, há poucos meses, foi tentado um derrocamento no rio Tapajós, impedido de última hora pelo Ministério Público Federal e vários movimentos populares ribeirinhos da região. Com o decreto recém-autorizado pelo presidente da República, os rios e os povos tradicionais da Amazônia ficam ignorados e o agronegócio fica feliz com o governo dito popular. Além disso, a crise climática tende a aumentar e os rios da Amazônia voltarão a secar. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.287 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Daniela Pantoja, Eane Silva, Anderlei Oliveira, Laone Gonçalves e Ellen Loures. Edição da Leuço Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você uma boa noite e um excelente final de semana.